Olá, boa tarde. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas avançou esta segunda-feira que o Plano de Recuperação e Resiliência da região vai ter um reforço de 32,4 milhões de euros para a construção de estradas. Berta Cabral falava no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada, na apresentação das deliberações do Conselho do Governo, que esteve reunido na passada sexta-feira. A 19 de dezembro passado, a Secretária Regional alertou que os 60 milhões de euros do PRR para a construção de estradas seriam insuficientes, admitindo um reforço de verbas por via do Orçamento Regional.
Estamos a cumprir todos os marcos e metas, estamos dentro dos prazos, em algumas delas, como viram, já estão concluídas, outras em fase de conclusão, umas vão terminar ainda muito antes do prazo final que é dado ao Plano de Recuperação e Resiliência para a sua execução. Estamos muito empenhados, como devem calcular, para conseguirmos ter estas variantes feitas antes do tempo. Mas, pelo menos, em 2026, garantidamente, nós teremos todas as nossas variantes concluídas.
Berta Cabral adiantou que o Executivo Regional aprovou a resolução que declara como utilidade pública, com caráter de urgência, da expropriação das parcelas de terreno necessárias para a construção da segunda fase da variante à cidade da Horta, no Faial.
A execução da obra de construção da segunda fase da variante à cidade da Horta, na Ilha do Faial, será realizada através de empreitada de obra pública, cujo procedimento de contratação encontra-se a decorrer. De forma a assim disponibilizar ao empreiteiro os terrenos necessários à execução dos trabalhos, não prejudicando o seu normal desenvolvimento, procedeu-se à identificação das parcelas de terreno que se revelam necessárias à execução da obra em apreço.
O Governo Regional aprovou ainda a despesa de 6,5 milhões de euros para a empreitada de beneficiação, requalificação e ampliação do Hospital da Horta, que vai ter um prazo de execução de 24 meses. O Conselho do Governo Regional aprovou também o relatório da conta da Região Autónoma dos Açores de 2022, que vai ser enviado para o Tribunal de Contas e para a Assembleia Regional, e a nova orgânica do quadro de pessoal da Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego. Decorridas quase duas semanas da implementação do serviço shuttle de acesso aos pontos de interesse turístico da Reserva Natural da Lagoa do Fogo, na Ilha de São Miguel, a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas informou que este serviço teve alguns constrangimentos iniciais, mas que serão ultrapassados nos próximos dias. Berta Cabral não respondeu às recentes críticas dos partidos políticos.
Temos tido a colaboração da PSP permanentemente e estava a funcionar muito bem. Houve um dia de manhã que a PSP, por qualquer erro de comunicação, não apareceu e aí houve novamente um ponto de conflito porque, infelizmente, os utilizadores da Lagoa do Fogo, os visitantes, deviam respeitar as regras com ou sem polícia. Mas a verdade é que isso não aconteceu, não estava a polícia, não respeitaram e houve novamente um congestionamento na Lagoa do Fogo. De qualquer maneira, já houve melhorias na sinalização, a polícia continua no local, nós temos pessoal nosso das obras públicas e do turismo também no local, porque queremos que corra bem. E é desta implementação contínua que as coisas vão melhorar. Elas não melhoram no primeiro dia. No primeiro dia há problemas, no segundo dia há problemas, na primeira semana ainda há problemas e na segunda haverá. Mas de certeza que se não fizermos este percurso, então nunca se fará nada.
A Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas endereçou ainda os seus agradecimentos e reconhecimento a todas as entidades que têm colaborado e que venham a colaborar de forma construtiva nesta iniciativa. Ainda no âmbito da pasta das infraestruturas, já foi publicado em Jornal Oficial o anúncio relativo ao concurso público para a empreitada de reparação e requalificação das instalações da Escola Secundária Vitorino Mésio na Praia da Vitória. Trata-se de um investimento superior a 826 mil euros para uma obra que terá a duração de 180 dias e que inclui a substituição dos tetos de cortiça em salas de aula e refeitório, pinturas interiores, reparações de parapeitos de janelas e reparação de impermeabilizações. Esta empreitada contempla ainda a remodelação da restante parte da rede elétrica, bem como a substituição de quadros elétricos e luminárias das salas de aula, de acordo com as especificações apresentadas pela Secretaria Regional da Educação e Assuntos Culturais. A empreitada será executada por zonas e de forma alternada para que não haja interrupção do período letivo e procurando minimizar qualquer constrangimento às atividades letivas, contemplando também a criação de salas de aula provisórias.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A proposta da Comissão Eventual de Aprofundamento da Autonomia do Parlamento dos Açores, que impõe que cidadãos que pretendam candidatar-se a deputados a ter residência regular na região, é considerada inconstitucional. Em declarações à Lusa, o constitucionalista Pedro Vasconcelos disse não ver nenhuma abertura no texto em vigor da nova lei fundamental para que o critério de residência seja fator de restrição de direitos eleitorais, destacando tratar-se de uma leitura contrária ao espírito da Constituição, utilizar o critério da residência não para alargar, mas para excluir quem quer que seja. A proposta foi aprovada na passada quinta-feira na Comissão do Parlamento dos Açores e pretende impedir que alguns partidos de âmbito nacional, mas com fraca expressão nos Açores, apresentem candidatos que desconhecem a realidade do arquipélago. Pedro Vasconcelos aponta que as únicas exceções que são contempladas na Assembleia da República se referem a um princípio de alargamento do direito de sufrágio e nunca de restrição. O Tribunal de Contas, após auditoria, revelou que as câmaras municipais dos Açores reduziram para mais de metade as responsabilidades que detinham em entidades diretas e indiretas, passando de 47 para apenas 20 empresas municipais. De acordo com o relatório divulgado, estas operações de reestruturação do setor empresarial dos municípios açorianos foram realizadas entre 2012 e 2021. Os juízes conselheiros que efetuaram a auditoria adiantam também que, de um modo geral, as 20 entidades participadas que se mantiveram ativas após esta reforma do setor empresarial local observavam os critérios de sustentabilidade estabelecidos pela legislação em vigor. No entanto, tal não acontece, por exemplo, com a Cooperativa de Laticínios do Corvo e com as Câmaras Municipais do Nordeste e da Povoação, ambas em São Miguel, que detêm ainda participações em sociedades comerciais que estão em situação de insolvência. O mesmo relatório indica ainda que os municípios da Madalena na Ilha do Pico, Praia da Vitória na Ilha Terceira e Ribeira Grande na Ilha de São Miguel têm vindo a manter o financiamento público a antigas empresas locais, apesar da alienação das participações que detinham nessas entidades.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Partido Socialista alertou esta segunda-feira que nada se sabe por parte do Governo Regional quanto ao processo de criação de uma zona livre tecnológica na região. A deputada Ana Luís recorda que a criação de uma zona tecnológica livre nos Açores depende de aprovação da Associação Nacional de Inovação, que é sujeita à portaria conjunta de ministros do Governo da República ou a ato legislativo.
Que critérios estão na base da definição da entidade gestora regional que ficará responsável por esta zona? Quais os locais de desenvolvimento ou como é que se vai processar a criação desta zona livre tecnológica? Da parte do Governo, mais concretamente pela voz do seu Secretário Regional do Mar e Pescas, apenas sabemos que da formalização com a Marinha de um conjunto de intenções para a cooperação e operacionalização desta zona livre tecnológica, e esta informação é manifestamente pouca para um assunto desta importância dos Açores.
Recordo que a 21 de junho passado, o secretário regional do Mar e das Pescas, Manuel São João, anunciou que vai ser formalizado um protocolo com a Marinha Portuguesa no âmbito do reforço da cooperação institucional e operacional com a região. O protocolo vai abranger áreas como a cooperação para a operacionalização da Zona Livre Tecnológica dos Açores, a cooperação nas comunicações marítimas através da Estação Costeira Açores ou a disponibilização de recursos estruturais e técnicos para a formação de combate a incêndio em contexto marítimo. O deputado do PSD Açores à Assembleia da República, Paulo Muniz, entregou um projeto de lei que garante que os encargos com o regresso dos reclusos açorianos a cumprir pena fora da ilha de residência ou no continente são suportados pelo Estado. A iniciativa legislativa do parlamentar social-democrata procede a alterações ao Código da Execução das Penas e Medidas Privadas da Liberdade, ao Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, à Lei Tutelar Educativa e ao Regulamento Geral e Disciplinar dos Centros Educativos.
O PSD entregou essa alteração, este projeto de lei, para alterar aquilo que é a lei atual e para trazer maiores direitos aos reclusos açorianos. E com este projeto de lei nós pretendemos duas coisas. Primeiro, qualquer recluso açoriano que esteja a cumprir a sua pena fora da sua ilha de origem, em caso de infelicidade de falecimento ou ter terminado a sua pena, o regresso à sua ilha de origem corre por conta do Estado dos serviços prisionais. Isto ficará consagrado em lei. Esta circunstância também se aplica ao caso de jovens que possam estar fora da região a cumprir um internamento em centros tutelares educativos e que, terminado este internamento, ao regressarem à sua ilha de origem, naturalmente esses custos também são e sejam.
Paulo Muniz destacou ainda que a circunstância de muitos açorianos terem de cumprir penas ou ficar em regime de internamento fora dos Açores decorre da incapacidade do Estado em resolver o problema da cadeia de Ponta Delgada. A iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD visa igualmente assegurar que, em caso de falecimento, os custos com a transladação sejam também suportados pelo Estado.
Recordo que esta circunstância triste neste caso, mas estas circunstâncias das pessoas originárias dos Açores, quando têm que cumprir penas ou estarem em regime de internamento fora das ilhas, decorre muito da incapacidade do Estado em resolver o problema da cadeia de Ponta Delgada, que se arrasta há mais de 25 anos, e pelo facto inacreditável de nos Açores não existir um centro tutelar educativo para jovens.
Paulo Muniz, deputado social-democrata eleito pelos Açores na Assembleia da República.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Desenvolver ações de sensibilização e alertar para os perigos dos estupefacientes tem sido a prioridade do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública de Ponta Delgada face ao aumento significativo de consumo que se tem vindo a averiguar na região. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Desde 2020, num contexto pós-pandemia, verificou-se uma tendência para a expansão das drogas sintéticas. Ao invés das drogas convencionais, como a heroína, a cocaína e o haxixe, sobretudo nas camadas mais jovens. E há três principais fatores que explicam esta conjuntura, como evidencia o subcomissário da PSP, Eurico Machado, a propósito do Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas.
Preço, por exemplo, que é sempre um fator determinante nível do tráfico e da comercialização, né, uma vez que por norma o seu valor é mais reduzido quando comparado com as drogas convencionais, mas também destacamos aqui outro fator que é a questão de serem amiudadas às vezes compradas pela internet, portanto, ou seja, via online, portanto, é diferente das drogas convencionais onde isso não acontece tanto, e também destacaríamos aqui obviamente o elevado efeito nos seus consumidores, que faz com que seja um produto altamente viciante e naturalmente existindo mais consumidores existe, consequentemente, infelizmente, mais tráfico deste tipo de matérias subfacentes. Portanto, estes serão, no fundo, os três principais fatores, não é?
No arquipélago dos Açores, o flagelo das sintéticas já está espalhado pelas 9 ilhas, porém, a sua maior incidência encontra-se em São Miguel, mais concretamente nos concelhos de Ponta Delgada e Ribeira Grande. Neste sentido, os focos da ação da PSP dividem-se em duas vertentes, numa mais preventiva e noutra mais reativa, que têm culminado em várias detenções, uma vez que há um nexo de causalidade entre o maior consumo e tráfico com o aumento da criminalidade e, consequentemente, um acréscimo de furtos, ameaças e agressões.
Do ponto de vista da prevenção, nós destacamos aqui claramente o nosso programa Escola Segura e uma das matérias que nós precisamente incidimos, não é, quando das ações de sensibilização, é precisamente a prevenção dos consumos de substâncias psicoativas, e nós consideramos que é efetivamente importante incidirmos de forma aqui pedagógica, não é? Através da sensibilização, da consciencialização, incidimos numa fase inicial junto das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Depois, para além da prevenção, temos obviamente aqui a nossa atuação do ponto de vista da reação. Isto é o quê? Para além do patrulhamento, não é? Que é feito sobretudo e especialmente direcionado para zonas aqui de maior consumo e de maior tráfico, nós temos obviamente a valência policial, que é a investigação criminal, onde de facto temos em curso várias investigações.
A criação de uma task force anunciada pelo governo como uma das propostas para incluir as novas substâncias psicoativas na lei de combate à droga ainda está numa fase inicial, mas foi pensada com base em 4 valências, a segurança, a justiça, a saúde e a valência social, tendo em conta que este é um problema que afeta a sociedade em geral.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar este Informação Açores. Tenha uma ótima terça-feira.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.